Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.
Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No dia 30 de outubro será realizado o segundo turno das eleições para presidente da República e governador em alguns estados do país. Os resultados do primeiro turno para a presidência foram muito diferentes, e governador também foram muito diferentes do que havia sido previsto pelas pesquisas eleitorais divulgadas. O assunto de hoje é institutos de pesquisa. Participam do programa o professor Glauco Pérez da Silva, que ele é economista, doutor em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. O Jefferson Nascimento, doutor em ciência política, docente do Instituto Federal de São Paulo e membro de estudos de partidos políticos latino-americanos. Bom dia, Glauco. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Joel. Bom dia, Franco. Bom dia,
Jefferson, seja muito bem-vindo ao Perspectiva.
Obrigado, Joel. Obrigado, Franco. A todos. Bom dia.
A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai ver as notícias do mundo, direto de Nova York, com Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Glauco. Bom dia, Jefferson. E bom dia a você que está em sintonia com Perspectiva aqui na Rádio Brasil Atual.
Estamos caminhando para o segundo turno das eleições presidenciais e de governador em alguns estados do país, como eu disse, Franklin. Mas você tem um destaque. E qual é ele?
Joel, meu destaque de hoje é sobre as fake news. Nós estamos a 3 domingos das eleições, né? No final do mês nós teremos o segundo turno, né? E o que a gente tem visto agora nessa campanha de reta final de segundo turno é a proliferação das fake news, né? Principalmente as fake news que têm atingido o candidato Lula e o partido dele, né? O PT. Como, por exemplo, né, que ele vai fechar as igrejas, vai perseguir os religiosos, quando a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer, isso não tem nem como acontecer, porque na prática Lula já mostrou que não age dessa forma, né, durante o seu governo, e mesmo o governo da sua sucessora, da Dilma, não houve perseguição às igrejas, não houve fechamento de igrejas, e aliás teve grande participação dos grupos evangélicos nos governos do PT. Tá? Então, isso é uma fake news e as pessoas precisam ficar atentas. Uma dica, você ouviu uma notícia absurda? Tome cuidado, preste atenção. A possibilidade de ser fake news é muito grande.
Esse é exatamente o que eu ia te perguntar, Frank. Como o eleitor comum pode fugir das fake news e decidir o seu voto em cima de notícias verdadeiras? Já que a fake news já faz parte da nossa realidade já há algum tempo.
Sim, infelizmente, até a eleição de 2018, ela foi, digamos assim, o resultado dela foi fragorosamente construído em cima de fake news, né? E a gente viu o resultado nesses últimos 4 anos que nós tivemos aí de administração pública, né? Os problemas todos que nós enfrentamos e estamos enfrentando. Então, qual que é a grande dica? Você ouviu uma notícia absurda, né? Preste atenção. Primeiro, se a sua realidade começa, é o exemplo que eu dei das igrejas. Lá para trás isso não aconteceu, então isso deve ser falso. Caso contrário, vá investigar, procure, a internet está ao alcance, da grande maioria das pessoas hoje, pesquise, procure se informar. Lá você vai encontrar uma série de sites que são caçadores de fake news e eles desmentem todas essas fake news que estão aí. Então preste atenção, se a notícia for absurda, não compre ela de início não. Vá confirmar, vá verificar se ela é verdadeira. Há 90% de chance dela ser falsa.
Um dia antes do primeiro turno, a pesquisa Datafolha colocava Lula com 50% dos votos válidos e Bolsonaro com 36%. A pesquisa Globo e PEC mostrou Lula com 51% dos votos e Bolsonaro com 37%. As duas pesquisas tinham 2% de margem de erro. Nas eleições, depois de contados os votos, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva Lula recebeu 48,43% dos votos válidos no primeiro turno das eleições, enquanto o presidente Jair Bolsonaro recebeu 43,20% dos votos. Muito bem, vamos começar com você, Glauco. O que, que explica essa divergência entre as pesquisas e o resultado final?
Tem várias razões para explicar essa...
Fala um pouquinho mais alto, Glauco, por favor.
Tá bom, vamos lá. Tem várias razões para explicar essa divergência e nenhuma delas é suficiente sozinha e todas elas podem ter acontecido em maior ou menor grau. A primeira é o número de indecisos que havia, principalmente para o governo do Estado. Para os governadores do Estado, o número de entrevistados que manifestavam indecisão era relativamente alto, principalmente na espontânea. Se você olhar as pesquisas, várias delas chegavam às vezes a 40% do eleitorado, dos respondentes. Isso era muita coisa. Só na estimulada eles se manifestavam e essas pessoas estariam muito sujeitas a mudar de opinião. A segunda coisa é a mudança de opinião mesmo, né? Quer dizer, aí não eram só indecisos, mas a última pesquisa tinha sido feita 2, 3 dias antes, e se o eleitorado muda de opinião, não tem pesquisa que consiga captar. Ela não é um exercício de previsão, ela é... Assim, acho que a melhor analogia seria imaginar que a gente está numa sala escura e que uma luz pisca. A pesquisa seria o que você vê na hora que a luz pisca. Então você viu. Se as coisas se mexeram enquanto está tudo escuro, você não sabe mais. E você fica... A melhor informação que você tem é no momento em que a luz acendeu, mas você não sabe se as coisas permanecem no mesmo lugar, né? E a outra coisa é esse raciocínio da abstenção, né? Muitos dos pesquisadores, muitos dos eleitores acabaram não indo votar, né? E aí a pesquisa não capta onde vai ser a abstenção, porque aqui, como é obrigatório...
20%, né? 20% do eleitorado, né? É um número elevado.
É muita coisa. E aí você pergunta... Se você perguntar para o eleitor se vai votar, ele tem intenção de ir, ele diz que sim, mas se acontecer alguma coisa no dia e ele não for, você não sabe aonde, né, qual parcela do eleitorado vai acontecer isso, e se um é mais sujeito a se abster do que outro, e esse grupo vota num candidato e não em outro, isso vai mudar também. Então, todas essas coisas aconteceram em conjunto e deram essa divergência, ou alguma divergência nos resultados. Nas pesquisas para o governo do Estado foram maiores do que para presidente, mas não tem a ver com o erro da pesquisa, tá certo? Tem a ver com como a gente olha para elas e como a gente gostaria que elas fossem, né? Elas não são nenhum exercício de previsão.
Olha, o Glauco destacou, Jefferson, algo importante. A divergência maior foi aqui no estado de São Paulo, né? Todas as pesquisas estavam dando a vitória do Haddad e no resultado final, o seu candidato, né, suplantou Haddad por um número específico de votos, né? Mas eu queria a tua opinião. O que, que aconteceu? Por que dessa divergência?
Bom, Joel, o professor Glauco bem lembrou, na véspera das eleições, a última pesquisa, estava 34% ainda indeciso. Então, acredito que tenha um erro na forma como a pesquisa é explorada nos meios de centralidade, votos válidos, quando não é possível a priori mensurar a abstenção, também não é possível calcular exatamente como vai se distribuir o eleitorado para compreender que a pesquisa ela capta a questão de voto. A melhor forma de interpretação e de interpretação é trabalhar com a intenção espontânea de voto, sempre seria necessário, né, a cobertura midiática saltasse o percentual. Então a gente começa a acreditar principalmente na maneira como está sendo conduzida, uma parte da população começa a estar em algo muito no Instituto que é absolutamente sérios, né, trabalham a parte de metodologia, mas que eles não conseguem nem mensurar a abstenção e não conseguem mensurar a distribuição de votos indecisos.
Muito bem, pela resposta de vocês dois, as pesquisas são uma ferramenta séria, mas que ela não tem 100%, né, de, digamos, de acerto. Mas o fato que aconteceu no primeiro turno acabou colocando em dúvida, né, a credibilidade das pesquisas. Daqui para diante, como é que você vê esse cenário das pesquisas eleitorais e a continuidade delas no segundo turno? nas eleições, Grau?
Bom, as pesquisas vão ser atacadas agora, né? Elas vão ser alvos de muita reclamação, a descredibilidade dela vai ser colocada como pauta importante, inclusive já vem sendo pelos legisladores, né? Parte dos senadores deles, de quem já está lá, está dizendo que tem projetos de lei para tentar criminalizar institutos de pesquisa, o que é um absurdo, né? E isso vai aparecer e vai permanecer até o dia 30. Vai todo mundo falar. Foi o primeiro, na fala do dia 2, a fala do Bolsonaro foi contra o Datafolha, em particular, né? Ele falou que, já dizendo, olha, os institutos estão errados, porque é uma maneira deles terem controle e poder discutir, assim, ter um único ponto de vista, né? Hoje ele tem que ficar discutindo contra o Instituto de Pesquisa, que é idôneo, que tem. O problema é que a maior parte deles é, ou que existem institutos sérios que fazem pesquisa de maneira correta. E é preciso uma conscientização agora, um esforço, acho que da mídia, inclusive, de mostrar para as pessoas, como o Jefferson falou, de como divulgar esse dado, como ler esse dado, porque vai ser combatido o tempo inteiro. A cada vez que sair um resultado, vai ter quem diga que é errado, como se houvesse uma grande conspiração contra alguém.
Franklin, você, como é um professor especialista em comunicação, você acredita que as grandes mídias do país estão desenvolvendo um processo de conscientização, estão explicando realmente o que aconteceu nas eleições, nesses resultados do primeiro turno?
Acho que alguns sim, né, João? Acho que de forma geral, não, mas alguns sim. Então, até porque eles que patrocinam essas pesquisas, né? Muitos veículos de comunicação, eles são coparticipantes, né? Não são eles que fazem a pesquisa, mas de alguma forma ou eles financiam essas pesquisas ou eles divulgam essas pesquisas, ou têm exclusividade na divulgação das pesquisas, até como um elemento de atrair eleitores, telespectadores ou navegantes, enfim, internautas, para o seu produto, né? E eles acho que até explicaram, tem uma forma de tentar se defender, mas eles às vezes preferem, e tem notado isso, preferem às vezes explorar muito mais as discussões, as controvérsias, os embates que isso pode gerar, para gerar nisso até um pouco mais de visualização para o seu produto, do que, na verdade, esclarecer, como o Glauco fez e o Jefferson tão bem, os dois aí explicando que você tem que ter um olhar diferente para olhar as pesquisas, e não simplesmente olhar como se aquilo fosse, como o pessoal dizia uns anos atrás, né, as previsões da mãe de Iná, e achar que aquilo vai dar certo. Não é isso, né? Estudo de pesquisa é outra coisa e tem base científica, né? E você tem que olhar cientificamente. E como o Glauco e o Jefferson fizeram, explicaram cientificamente de que forma nós temos que olhar as pesquisas.
Aliás, nós temos uma enquete que a gente realiza todo o programa a respeito do tema que a gente desenvolve, né, com os entrevistados. E você deixa muito claro, né? Isso é uma enquete, não tem base científica, ao contrário das pesquisas, né?
Exatamente, Joel, exatamente. Até depois, quando nós apresentarmos as enquetes, eu vou até perguntar, né, para o Jefferson e para o Glauco, né, que eles dois especialistas façam essa diferenciação, né, que a gente faz a diferenciação, mas claro, né, nós não somos especialistas em pesquisa, né, a gente acompanha, tem um certo, digamos, a proximidade com elas, mas não somos especialistas nessa área, né. Mas é importante destacar que o que a gente faz é tem para ter a temperatura do momento, né, na verdade, não com aquele aprofundamento científico que é necessário numa pesquisa. Que há uma outra coisa que é importante destacar, e acho que até o Glauco e o Jefferson pode desenvolver isso, né? A necessidade das pesquisas eleitorais, as sérias, as pesquisas mesmo, registrarem o resultado e a metodologia antes de divulgar. Eu acho que essa é uma questão muito importante que acho que o Glauco e o Jefferson podiam desenvolver, Joel.
Eu vi ouvi-los depois da gente chamar a nossa reportagem lá de Nova York, da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A matéria de hoje é: a agência da ONU afirma que preço dos alimentos continuam caindo no mundo. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, os preços globais dos alimentos caíram pelo sexto mês consecutivo em setembro. A maior queda foi no valor do óleo vegetal, com uma diminuição de 6,6% ao mês, atingindo o nível mais baixo desde fevereiro de 2021, e compensando o alto custo dos cereais. No total, o índice de preços de alimentos da FAO teve uma queda de 1,1% em relação a agosto, mas permanecendo 5,5% acima do valor do ano anterior. O relatório acompanha as mudanças mensais nos preços internacionais da cesta básica. Entre os fatores que explicam a diminuição do preço dos óleos vegetais estão o aumento do estoque da produção do óleo de palma, também chamado de dendê, no Sudeste Asiático. Maior oferta de exportação do óleo de soja na Argentina e do óleo de girassol na região do Mar Negro e a queda do preço do petróleo. Já o valor cobrado pela carne bovina no mercado global baixou devido à alta disponibilidade das exportações do Brasil e à elevada liquidação do gado em alguns dos países produtores. O Brasil também puxou a queda no preço do açúcar, com o aumento da produção, o custo baixo do etanol e a desvalorização do real. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre institutos de pesquisa com o professor Glauco Pérez da Silva e o Jefferson Nascimento. Agora sim, Frank, vamos falar da nossa enquete, o que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje e aí a gente vai ouvir os nossos dois convidados.
Verdade, Joel. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, né? Tanto no Perspectiva como no Brasil ODS, os nossos dois programas apresentados aqui na Rádio Brasil Atual. E, como nós estávamos dizendo alguns minutos antes, o que a gente faz é uma enquete, não tem base científica, mas serve para a gente ter uma noção de como que as pessoas que nos acompanham nas redes sociais pensam sobre determinado assunto. E o tema de hoje, institutos de pesquisa, nós fizemos a seguinte questão: você consulta as pesquisas eleitorais antes de votar? E olha só o resultado, 40% das pessoas disseram que sim, que consultam, contra 60% disseram que não consultam as pesquisas antes de votar. Então, claro, não tem base científica, até vamos aproveitar o momento aqui, né, que estamos com dois especialistas na área de pesquisa, o Jefferson Nascimento e o Glauco Pérez da Silva, para esclarecerem essa diferença metodológica entre uma enquete e uma pesquisa, né? E até, como eu já tinha deixado uma pergunta em suspenso, anterior à apresentação da nossa enquete, eles podiam desenvolver as duas no mesmo bloco também, que é com relação que as pesquisas eleitorais, antes de serem divulgadas, elas são registradas em cartório, não só os resultados, como também a metodologia utilizada, né? O porquê que é feito isso, né? Vamos começar com o Jefferson Nascimento.
Bom, Franklin, a sua primeira pergunta sobre a questão do registro, né, com detalhamento da metodologia, que é obrigatório, né, pela legislação, já ajuda a responder a diferença entre uma pesquisa e uma enquete. Justamente, né, o fato de que a pesquisa ela é elaborada a partir de amostragens estratificadas da população brasileira. Então, há necessidade de compreender qual é a dimensão da população brasileira por idade, religião, localidade em que habita, faixa de renda. Então, uma pesquisa, quando ela é feita para ter uma validade nacional, uma validade científica, ela precisa observar essas premissas da população brasileira. A enquete, ela vai tocar diretamente a uma, mas a gente não tem garantias nenhuma qual é a representatividade desse público em relação à população brasileira. Se há uma variedade faixa etária, de renda, região, né? E isso tudo, obviamente, distorce o resultado.
Jefferson, nós estamos com um problema no seu microfone. Eu gostaria que vocês entrassem em contato com a produção para ajustar, para o ouvinte conseguir ouvir melhor as suas respostas, as suas colocações no programa de hoje. Tá bom, agora vamos com o Glauco, né, Glauco? A respeito da pergunta do Frank, quer fazer de novo, Frank, para a gente
Rapidamente, eu tinha perguntado com relação às enquetes e às pesquisas, né, a diferença metodológica entre elas, né, assim, basicamente, e essa questão do registro das pesquisas eleitorais nos cartórios antes da divulgação dos seus resultados, não só o resultado, como também a metodologia utilizada para a realização da pesquisa.
Existe muito respeito dentro do termo.
Fala um pouquinho
Existe.
mais perto aqui.
Existem muito termos estranhos, termos esquisitos para usar nessa hora aí, Franklin, para tentar explicar exatamente isso, mas acho que para lidar com o público de uma maneira não técnica e para ele entender, é assim: a gente quer, no numa pesquisa, você quer saber o que o eleitor acha. Nós somos 150 milhões de eleitores, né? Ou sei lá, 130 milhões. Como é que a gente vai ouvir todo mundo? Não tem como ouvir todo mundo, porque isso vira a própria eleição, certo? Então você tem que selecionar uma amostra. Para selecionar essa amostra, você precisa que ela seja, que ela, a opinião dessa amostra equivale à opinião de todo mundo, de todo o resto. Para fazer isso, você precisa, no começo da pesquisa, adotar um procedimento em que, teoricamente, qualquer pessoa pode ser escolhida para fazer parte da sua amostra. E essa é a principal diferença para uma enquete. Para uma enquete, você não tem essa preocupação. Então, no caso do exemplo que vocês estão comentando, a enquete aqui do programa, são só as pessoas que ouvem o programa que vão responder. Quem não ouve, não tem chance nenhuma de fazer parte, porque não tem como ser selecionado. Você não vai ligar para a casa de alguém e perguntar o que ela acha. Você espera que a pessoa te procure. Então, se a pessoa não ouve, ela não responde. Então, você já tem um critério que pode gerar o que a gente chama de viés. Numa pesquisa séria, todo mundo, no começo da pesquisa, tem chance de fazer parte da amostra. Todos os eleitores. E vai haver um grande sorteio. Primeiro se sorteiam as cidades, depois sorteiam regiões dentro das cidades, aí vai no bairro, e aí vai no quarteirão e toca na casa das pessoas, também seguindo uma maneira de fazer. Então, ou mesmo pelo telefone, se vão ligar para a casa das pessoas, você tem um cadastro com o telefone de todo mundo que tem telefone. Então, tudo isso tem a preocupação de fazer com que, se eu ouvir 2.000 pessoas, essas 2.000, a opinião dessas 2.000 represente a dos 130 milhões. Isso só vai acontecer se eu não escolhi pessoas com algum viés. Então, quando eles registram, quando as pesquisas registram num cartório, no TSE, a maneira como elas fazem é para mostrar qual é a sequência de procedimentos que ela adota, para que outras pessoas possam olhar e dizer: ah, não, mas fazendo assim, você não, você está gerando viés, porque você está ouvindo, tem uma parte das pessoas que nunca vão ser ouvidas por você. E aí, se essas pessoas votam mais num candidato A, B ou C, você nunca vai saber. E aí fica transparente, todo mundo tem condição de avaliar o que está acontecendo. Os institutos sérios mostram uma metodologia adequada, né? E aí o resultado da opinião das 2.000 representa o dos 130 milhões, ou 3.000 pessoas, sei lá quantos eles ouvem. Já ao contrário, se numa enquete, é claro que se eu perguntar para os meus amigos em quem eles vão votar, ou no meu bairro em quem eles vão votar, isso tem um claro viés. Né? Porque é a opinião de um grupo de pessoas que me circunda, né? E aí não tem nenhuma garantia de que isso represente o resto da população.
Tem um aspecto importante, Glauco, que você tocou e que poucas pessoas deram, não levaram em consideração. Antes mesmo das eleições, o Datafolha divulgou uma pesquisa que apontava que 11% dos eleitores estavam dispostos a mudar seu voto de última hora para o candidato que estivesse à frente das pesquisas. Esse voto é o chamado voto útil. Você acredita que aconteceu isso, Glauco?
Aparentemente sim. Eleitores que antes iam votar na Simone Tebet ou no Ciro, eles ficaram no limite inferior da margem de erro, né? A votação deles, eles tiveram menos votos do que estava esperado, que pode explicar parte dos eleitores votar no Bolsonaro. Mas que esse tipo de movimento acontece, não tem dúvida. A eleição do Dória para prefeito em São Paulo é talvez o grande exemplo disso. E muitos eleitores de última hora migraram, e a mudança é de última hora, ela é no final, ela é a véspera da eleição. Ela não vai acontecer 2 semanas antes, porque aí você ainda acredita que seu candidato tem alguma chance. Agora, na véspera, você vendo que seu candidato não vai ganhar, É legítimo que você escolha o menos pior, ou que você vote para que um que você não goste ganhe. Isso é legítimo na democracia, né? O que não dá é para culpar a pesquisa por um movimento do eleitor, né? Acho que esse é o ponto, assim. A culpa não é da pesquisa.
Jefferson, quero te ouvir.
Agora tá bom?
Bem melhor, bem melhor.
Ok. Bom, eu acho também importante, na linha do que o Glauco colocou, esse movimento de voto, além de legítimo, né, e impossível de ser mensurado a priori,
Não pode ser captado pelas pesquisas essa mudança, né?
não pode, não tem como, né? É como o Glauco falou, uma decisão de última hora. E, bom, e aí tem um dado que eu acho fundamental também para a gente analisar. Por exemplo, se a gente pegar uma pesquisa em especial, a do IPESP, quando a gente olha a espontânea, ela dava 32% de votos para o Bolsonaro. E se a gente pegar e diluir os votos válidos das eleições pelo eleitorado no total, ele teve esses 32, alguma coisa. Então não há, nesse caso, uma distorção da pesquisa em si, né? Nessa mesma pesquisa, imaginava-se que o Lula teria 43% na espontânea. E ele termina, quando a gente dilui os votos válidos pelo total do eleitorado, com 46. Então há uma diferença, por exemplo, de voto no Lula e não no Bolsonaro. E se a gente olhar só os votos válidos, a gente tem a impressão contrária, né? Que há uma diferença, que as pesquisas se aproximaram do resultado do Lula e não se aproximaram do Bolsonaro. Por que que eu estou dando esse exemplo? Porque também não dá para a gente afirmar com certeza, né, com certeza, para onde foi essa movimentação de voto do eleitorado. O que fica claro é que Tebet e Ciro terminaram com votos inferiores à margem de erro quando a gente compara com as pesquisas, né? Mas não há possibilidade da pesquisa prever, ela não é um prognóstico eleitoral, ela é um retrato.
Ah, isso que eu ia te perguntar aí para você e para o Grau. O Ciro e a Tebet tiveram um número bem menor do que estavam dando nas pesquisas. E esse voto foi o chamado voto útil. E você está dizendo que não é possível mensurar se foi para o Lula ou para o Bolsonaro?
Sim, não é possível, porque, por exemplo, se a gente pega esse dado da espontânea, né, a votação que o Bolsonaro tem, diluindo os votos válidos e calculando pelo total do eleitorado, está perto, né, das pesquisas espontâneas, né? O que a gente pode perceber também é um engajamento muito forte, né, da base eleitoral do presidente, né, que fizeram bastante movimentações para a presença eleitoral, para a utilização de símbolos. Né? Então, o que dá para perceber é que desidratou a campanha da Tebet e do Ciro comparado com as pesquisas. Mas a gente não tem, por exemplo, ainda instrumentos para dizer, olha, tantos por cento desses eleitores que saíram do Ciro e da Tebet foram para um ou para o outro. Isso teria que ser feito a posteriori, né, terminado o primeiro turno, nas pesquisas realizadas durante o segundo turno, fazer essa pergunta, o que também aumentaria o instrumento de pesquisa, encareceria. Então, até agora a gente não viu esse estudo exatamente.
Glauco, o que que você pensa?
Acho que além disso, eu acho que o raciocínio que a gente poderia aplicar é que a abstenção atrapalha sempre. Ela atrapalha demais o prognóstico, né? O raciocínio da pesquisa. Se você imaginar que o Lula tinha 45% das intenções de voto, mas 4, 5% não foi votar. E aí você depois vê que esses 5% são eleitores do Ciro ou da Tebet votando nele, e aí ele tem os 45, você diz, ah, acertamos. Só que não é a mesma pessoa, né? A pessoa tinha dito que ia votar em outro candidato e mudou de opinião porque alguns não foram votar. Então, assim, esse tipo de movimento, é por isso que não dá para raciocinar em termos de prognóstico, são intenções, e as pessoas, elas, por exemplo, para vocês entenderem, se uma pessoa desistiu de votar na Simone ou no Ciro para votar no Bolsonaro com medo que o Lula ganhasse, ela não entendeu nada do que estava acontecendo, porque o Lula não ganharia no primeiro turno, porque ela, a não ser que ela fosse votar branco ou nulo. Se ela votasse em qualquer candidato, trocar o candidato não faria o Lula não ganhar, porque era voto válido e ele precisava de voto válido. O problema era se ela estava votando branco ou nulo. Então, assim, o eleitor se confunde, o eleitor não vai votar, o eleitor está indeciso, o eleitor manifesta mudança de opinião. No dia da pesquisa a gente conseguiu ver no Google Trends, tinha picos de busca, qual é o candidato do Bolsonaro para esse cargo, então para governo do estado, para o Senado. Então o eleitor não sabia no dia em quem ele ia votar ainda. Então como é que você ia acertar assim? E o eleitor, é difícil ele dizer assim, eu estou indeciso. Ele só está indeciso quando ele tem consciência que ele está indeciso, né? Ele só responde assim nessa condição. Caso contrário, ele diz, olha, eu vou votar em A. Mas na verdade ele não tem certeza. E a pesquisa não tem tempo de diagnosticar se essa pessoa é indecisa ou não, se ela, ou quão confiante ela está, a não ser perguntando, você tem certeza em quem você vai votar? E ele às vezes está constrangido, ele diz assim, tenho, claro que eu tenho, mas tem porque ele está dizendo para alguém que ele tem, mas no fundo ele não tem, como é que eu vou saber disso, né? Então assim, é tudo muito difícil, né? Perguntar para a pessoa, você está pressupondo que ela tem consciência da sua avaliação, da sua disposição diante do voto. E às vezes a gente não tem, a gente está respondendo ali no calor do momento e a gente muda de opinião.
Bom, é verdade. Ah, bom, no segundo turno nós estamos. O Lula tem 6 milhões de votos, né, na frente do Bolsonaro. Temos a adesão da Tebet do Ciro para a candidatura do Lula e mais os 20% que o Franklin falou. 20% em geral, Franklin, né? Em geral, é isso dos números? Daria mais ou menos 7 milhões e meio
Não, não, de
de
abstenção.
De
20% de
abstenção?
abstenção.
Ah, tá.
A abstenção foi alta.
A abstenção foi alta. Então, nós temos uma abstenção que poderia, né, considerar de votar, mas a Tebet e o Lula, eu gostaria que vocês pensassem o que que pode dar, independente das pesquisas, o que vocês imaginam que pode dar no segundo turno? Bolsonaro consegue ultrapassar esses 6 milhões de votos do Lula, entre a abstenção, os candidatos que, por exemplo, aí a gente tem que também ver a rejeição dos dois candidatos, né, que é muito alta, né, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Mas eu quero que vocês pensem nisso, porque agora o Frank vai dar algumas informações a respeito do site do Observatório do Terceiro Setor.
Perfeitamente. Acho que faço um convite aqui a todos e a todas a seguir o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar as informações do Brasil e do mundo. No Insta, arroba Observatório 3 Setor. E no Face, facebook.com/Observatório 3 Setor. Tanto no Instagram como no Facebook, o 3 é em numeral. E tem mais uma informação. Nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, eles ficam disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3, em numeral, setor, Joel.
Muito bem. Tá aí a pergunta. O que que vocês acham que é possível acontecer no segundo turno, já com dados precisos, né, do que aconteceu, uma diferença de 6 milhões de votos para o Lula em relação ao Bolsonaro, e também a adesão da Tebet e de alguns governadores para o Bolsonaro, né? Somando tudo isso, o que é possível acontecer no segundo turno, Glauco?
Complementando que a Tebet ela se aderiu ao Lula, né? Para não dar
É,
entendimento errado.
na verdade, o PDT do Ciro, né? O Ciro deu um apoio meio envergonhado, mas,
Isso é.
enfim, o partido dele também aderiu, diferente da Tebet. Eu acho que é importante ser o seu esclarecimento, Franklin. No caso da Tebet, ela colocou ao Lula, porque ele incorporou, né, algumas reivindicações,
Algumas
um plano de
bandeiras,
campanha
é,
dela, e
exatamente.
no caso do PDT, o PDT, como partido, fez uma declaração através do seu presidente.
Então a gente tem um apoio dos outros candidatos à candidatura, basicamente, dos maiores, mas de alguns governadores, como o Conselho Zema e o Rodrigo Garcia, declararam apoio ao Bolsonaro. Vai ser apertado. Eu acho que é isso que dá para dizer agora, assim, essa eleição vai ser justa. E acho que, de novo, a abstenção vai ser importante, assim, a quantidade de gente que não vai votar. O Bolsonaro, para vencer essa eleição, vai ter que virar alguns votos, provavelmente, o que significa que votem nele. E a maior parte do eleitorado que se abstém, em geral, é das camadas mais pobres que vota no Lula. Para ele, isso é bom, assim, a abstenção tende a ser favorável, mas ela não deve ser muito maior do que foi no. Já foi alta, já chegou quase 21%, significa que O Bolsonaro, talvez realmente o foco maior é contar com esses apoios. O problema é que, assim, o quanto esses apoios dos governadores vai se tornar um apoio, só uma declaração ou um trabalho ativo. Você vê o PSDB em São Paulo, parte do partido dizendo que é uma vergonha o Rodrigo Garcia apoiar o Bolsonaro. Então, com isso, você já ouve que, já deduz daí que parcela do partido não
Que os
vai.
4 milhões de votos que ele teve já não irão totalmente para o Bolsonaro.
Já não vão trabalhar para que esse voto vá. Porque, já, a gente precisa associar qual é a capacidade de um político transferir votos dessa maneira para outro. Quer dizer, a declaração é importante? Não tem dúvida que é. Agora, o quanto é mais um ponto na cabeça do eleitor dentro da ponderação que ele está fazendo. Então, se você imaginar que eu votei no Ciro Gomes, por exemplo, aí eu olho e digo assim, bom, ele apoiou, o partido dele apoiou o Lula. É um fator a mais, eu não vou seguir necessariamente, porque eu posso detestar o Lula. Eu não voto no Lula de nenhum, o Ciro está traindo ao fazer isso. Então, para cada
É
eleitor, ele vai
complicada a
soar de um
transferência
jeito.
de voto, né?
Ela não é imediata. A gente não vai somar os votos, pegar o voto do primeiro, somar os votos do Lula, por exemplo, dar todos.
Exatamente.
Vai
Inclusive,
ser isso.
até o caso de Minas Gerais é interessante, né? Que essa semana começaram a discutir essa questão, né? Que o Zema está apoiando o Bolsonaro, mas o pessoal está colocando em dúvida a capacidade de transferência do Zema, porque todas as vezes que ele tentou fazer essa transferência, ele não conseguiu, os resultados dele não foram positivos. Então, eles colocam em dúvida que ele vá conseguir mobilizar os prefeitos de Minas Gerais, né, para apoiarem essa mudança, né, do pessoal que já estava predisposto e que fez campanha para o Lula no primeiro turno, de mudar para o segundo. Eles acham difícil, uma das coisas que o Zema pode estar apoiando, mas a capacidade dele de transferência, pelo menos historicamente, é pequena, né?
Tem um aspecto que de alguns partidos que fizeram federações, né, e a composição em cada estado é muito complicada, né? Às vezes, no caso do Zema, por exemplo, ele fez campanha sem o Bolsonaro. Depois de ganhar, ele apoiou o Bolsonaro, mas durante a campanha ele ficou quieto e se mostra a votação expressiva que o Lula teve lá. Eu quero ver como se vê esse cenário, Jefferson.
Então, a questão da transferência, ela nunca é automática, mas ela se torna ainda mais difícil, porque a gente está falando de dois candidatos conhecidos e com alta rejeição. Então, por exemplo, o apoio da Tebet poderia ser importante no sentido de que ela conseguiu construir uma ponte com uma parcela importante do eleitorado feminino, né? Então, ela conseguiu dialogar, né? E, de repente, esse tipo de transferência pode ocorrer, mas não dá para a gente cravar o qual é o percentual que vai ser transferido automaticamente, porque, de novo, nós estamos falando de dois candidatos conhecidos, né, e com elevada rejeição. Por isso que é muito complexo fazer esse cálculo. Mas eu tendo a concordar com o professor Glauco, no sentido de que será um segundo turno muito apertado, muito difícil. Quando a gente transforma em números absolutos, a abstenção foi de cerca de 30 milhões de eleitores, né?
É muito.
E é muito grande, e assim é um percentual que historicamente é maior nas classes populares, né? Que pelas pesquisas votam maciçamente no Lula. Para a gente ter uma ideia, assim, se por
E a
exemplo,
pergunta é possível que eles votem no segundo turno?
pois é, essa é uma pergunta complicada, porque a gente não sabe exatamente por que que se absteve. Até é importante dizer que não é muito diferente das eleições de 2018. Dá uma diferença de só 0,6%. Então a gente não tem condições de dizer se nós estamos chegando num certo padrão de abstenção por algum motivo. Porque, ó, 2014, 18%, 2018, 20,35% e agora 20,95%. Então, assim, a gente está estacionando num padrão elevado de abstenção. Então, não dá para saber se esses eleitores vão votar no segundo turno, se é possível se engajar, né? Mas tem uma conta assim muito interessante que foi feita. Se seguisse a distribuição normal dos votos e o Maranhão e a Bahia, por exemplo, tivesse o mesmo nível de abstenção do Nordeste, não acima, daria mais ou menos 0,5% a 0,8% a mais para o Lula. Então, quer dizer, são locais em que é possível trabalhar uma redução da abstenção para a média da região, mas dizer que esses 30 milhões votarão é muito difícil fazer esse prognóstico. e a transferência de voto, ela se complica porque são dois candidatos conhecidos e com elevada rejeição.
Bom, a gente está falando do Lula e do Bolsonaro com uma diferença pró-Lula de 6 milhões de votos. Aqui no estado, o Haddad teve 35,7% e o Tarcísio de Freitas 42,32%. Eu perguntei da diferença, é possível acontecer lá em cima? Você disse que, olha, o placar vai ser muito difícil. Em São Paulo, o Haddad pode reverter? Não. Diante
Nossa, João,
desta
não sei.
realidade?
Eu acho mais difícil do que o Bolsonaro no nacional. Aqui, assim, a eleição. Porque agora a disputa vai ser nacionalizada. O PT venceu a eleição em São Paulo em 2002, só, nunca, a eleição para presidente. Em 2002, só, depois nunca mais um candidato do PT teve votação, ganhou no estado de São Paulo.
Só lembrando, Glauco, que o Lula ganhou em São Paulo, no município, e perdeu no estado, né?
Sim, não, é isso. No estado ele não, o PT não consegue vencer. E agora, provavelmente, essa disputa vai ser praticamente a mesma. Assim, é de se imaginar que os eleitores vão seguir a proporção de votos de cada um, né? Então, assim, se o Bolsonaro teve no primeiro turno 48% em São Paulo e o Lula 40%, é de imaginar que esse seja de fato o patamar de saída dos dois. É, do Tarcísio e do Haddad. Então, o Haddad tem que reverter 8%. Difícil, é bastante difícil. Ele tá bem atrás. É, virou o segundo tempo, está perdendo de 3 a 1, né? Ele precisa conseguir tirar essa diferença. Não é fácil, assim. Então, eu acho, no plano nacional, talvez a heterogeneidade, um número grande de abstenção, torne para o Bolsonaro menos difícil a tarefa. Mas
O
vai
que que
ser.
aconteceu? Votaram no Lula para presidente e no Tarcísio para governador?
Não, isso uma parte do eleitorado, sim. É, mas eu não acho que seja tão grande assim. Parte dessa diferença é voto no Rodrigo Garcia e nos outros candidatos, né? É, que não é não faz isso não ficar exatamente igual. A gente está falando aí, sei lá, de 5% de diferença entre a votação do Lula e do Haddad. Quer dizer, alguém votou no. O raciocínio, para mim, é: a gente tinha três forças em São Paulo e duas no plano nacional. É, então, Bolsonaro e Tarcísio também não é igual, né? O Bolsonaro teve mais votos em São Paulo do que o Tarcísio teve. Então alguém votou Bolsonaro e outro candidato para governo do estado. Né? Então essas diferenças ocorreram mesmo. Em São Paulo você tinha três forças, no Plano Nacional duas. E aí então o eleitor se dividiu.
O eleitor está dividido. Eu quero ouvir você, Jefferson. É possível o Haddad tirar essa diferença? Que dá em 8%, dá quanto de eleitores, de votos?
São Paulo tem mais ou menos 34 milhões de eleitores, né?
Dá uns 3 milhões e pouco.
E tem um dado, assim, a penetração do Haddad enquanto candidato no interior de São Paulo, ela é muito difícil. Então, a gente pode comparar isso pegando, assim, alguns resultados eleitorais de regiões do interior, né? Vou dar o exemplo da região de Ribeirão Preto. Se a gente olhar, a votação por Haddad nas cidades da região de Ribeirão Preto, sempre foi inferior à votação para o Lula. Mesmo o Lula tendo perdido aqui, na maior parte das cidades, a votação do Haddad foi ainda menor. Então há uma dificuldade muito grande do Haddad convencer esse eleitorado do interior a votar nele. Ele tem um desempenho melhor na região metropolitana e me parece que a grande diferença de São Paulo, de a maioria dos estados brasileiros, é justamente esse fato de que o eleitorado ele não está tão concentrado na capital e na sua região metropolitana, né? Porque a gente tem um interior com mais da metade do eleitorado paulista. E isso coloca sérios desafios para o Haddad. E acredito, inclusive, que mesmo que o caso Rodrigo apoiasse e utilizasse a estrutura do partido, ele teria dificuldades, porque antes dele se decidir, o prefeito de Ribeirão Preto, que é do PSDB, o Nogueira, já declarou apoio ao Bolsonaro, né? Logo na segunda de manhã. Então, também, além da transferência seria complicado no caso para o Haddad, a própria estrutura do partido está muito dividida, né? O PSDB está numa situação assim de muito impasse entre o comportamento que a liderança pretende e o comportamento que as bases tomam de fato, né? Então, acho que a situação do Haddad é muito mais complicada do que a do Bolsonaro para reverter o
Agora, o partido perdeu relevância.
tem um fato curioso, né? Quer dizer, que o candidato contra o Haddad, que é o Tarcísio, não é de São Paulo, né? Ele despencou aqui de paraquedas, ninguém conhecia ele. Agora, no entanto, ele acabou tendo um caminhão, um Boeing de votos aí, e é um fato para se discutir. Quer dizer, acho que é muito mais contra digamos, esse antipetismo como que foi, digamos, insuflado dentro do interior de São Paulo, do que a candidatura em si do Tarcísio, né? Porque é uma candidatura que não tem aderência no Estado, né? É um sujeito que caiu de paraquedas, como não sabia nem onde ia votar, como o pessoal brinca, se soltar na Avenida Paulista, ele não sabe onde ele está, né? Quer dizer, então, são esses fatos curiosos que aconteceram na eleição estadual em São Paulo, né? Que é um candidato que não tem aderência ao povo de São Paulo, no entanto, o povo acabou votando nele, né? O pessoal até brinca que seria o Pita, né? Como mais lá para trás os paulistanos votaram em Pita, né? Que o Maluf apoiou, né? Que também não era aqui de São Paulo, que ele era do Rio de Janeiro, né? Assim como o Tarcísio, né? E acabou caindo aqui de paraquedas e a pessoa acabou ganhando. Então, fato curioso para se discutir nessas eleições estaduais em São Paulo, né? Essa votação num candidato que não teria, em tese, tanta aderência às tradições paulistas, como o Haddad, por exemplo, que é paulistano, né? Que é paulista, né? É isso, João.
Frank, eu gostaria que você desse os destaques das matérias que mais repercutiram no site do Observatório do Terceiro Setor.
Perfeito, aproveitando a deixa aí, quero convidar a todos e a todas a lerem, né, a visitarem o nosso site, né, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá vão encontrar uma série de matérias que tratam de direitos humanos, que tratam de cidadania. E entre as matérias mais lidas, nós temos a matéria que diz: pessoas que passam fome no país supera a população inteira da Venezuela. Olha só, Joel, nós voltamos ao mapa da fome com tudo nesses últimos anos. E a segunda matéria mais lida é morte de mulher persa por deixar visíveis alguns fios de cabelo causa protestos no Irã. Nós estamos há praticamente um mês de protestos no Irã, porque essa moça, porque deixou uma parte do cabelo à mostra com o véu, acabou sendo assassinada, né? Esses absurdos que acontecem em pleno século XXI, né? Por mais que se respeite as tradições da religião muçulmana que está lá no Irã. Mas, enfim, é para se discutir a que ponto que chega o fanatismo, né? E a matéria que eu quero dar um destaque especial é também preocupante. Retrocesso, índices na educação voltaram ao patamar de 2013, isso no Brasil. Os dados apontam retrocesso de quase 10 anos na qualidade de ensino no país, né? Essa é uma matéria que foi escrita pela Ana Clara Godoy e ela aponta que a educação infantil no Brasil teve um retrocesso em todas as etapas, segundo os dados analisados de 2019 a 2021. Esses dados foram divulgados no mês passado pelo Ministério da Educação, né? Ou seja, são dados oficiais, né? E que mostram que esses índices jogam o Brasil para os patamares em 2013. Olha só, o Brasil parece que engatou a marcha ré e está voltando no tempo, assim, absurdamente em todos os setores. E a educação, que seria fundamental para a transformação do país, em vez de evoluir, involui, Joel. Só para terminar, essa matéria e as outras que eu citei, elas são possíveis de serem encontradas no nosso site com uma ferramenta de audiodescrição para esses conteúdos, que isso ela possibilita que as pessoas portadoras de deficiência visual tenham acesso aos nossos conteúdos, Joel.
Muito bem, Franklin. Depois dessa informação, o Brasil desde 2018 entrou no mapa da fome, temos o um retrocesso na educação, descontinuidade de políticas públicas. E aí eu pergunto para os nossos convidados: essa é a eleição, né, depois do surgimento da nova república, da democratização do país, que mais irracional, mais contraditória da história brasileira, Glauco? Porque as pessoas não estão agindo racionalmente. Ninguém está olhando para a situação do Brasil, o desemprego, os problemas sociais gravíssimos, o aumento das desigualdades. O que está acontecendo nessas eleições que alguns eleitores estão vivendo uma realidade paralela à da real?
A gente tá atravessando um momento ímpar, assim, e que eu acho que a gente vai levar muito tempo para entender de fato o que é que está acontecendo no Brasil hoje. E eu acho que isso talvez torne a coisa mais perigosa ainda, é entender que isso não é só no país, isso é um fenômeno que aparentemente tem acontecido no mundo inteiro, do surgimento de uma direita ultraconservadora, e que tem conseguido mobilizar o seu eleitorado de uma forma, inédita. Isso, de alguma maneira, é uma resposta ao movimento de expansão da esquerda identitária, mas a gente ainda não consegue entender. É um fenômeno sociológico amplo mesmo e que tem mudado a maneira como as pessoas se comportam politicamente. A gente está vendo. E aí, respondendo à pergunta anterior do Franklin sobre a ascensão do Tarcísio, tem muito a ver com isso, né? O fato de que essas pessoas receberam a informação de que o candidato do Bolsonaro era ele e que deveriam votar sim. A despeito de quem fosse o que falasse.
Independente se ele tivesse tido identidade com o Estado ou não, morasse aqui, conhecesse seus
As pessoas
problemas.
nem se preocuparam com isso, assim, isso foi secundário, elas não se perguntaram isso, pelo menos é o que parece que aconteceu, né? Assim, elas não levaram isso em conta de que, olha, ah, o Bolsonaro está pedindo para a gente votar em alguém que não é do Estado, poxa, será que. Elas não questionaram desse jeito, ou pelo menos não em extensão. Quer dizer, a gente está falando que o Bolsonaro teve 48% dos votos, o Tarcísio 42%. Para 6% dessas pessoas, ou pelo menos, não dá para fazer a conta exatamente desse jeito, mas tem uma diferença para parcela do eleitorado, não foi essa transferência direta, mas é inédito isso. A gente não, ninguém sabe lidar com isso. Em 2018 foi uma surpresa, inclusive, para o mundo político. Agora a parcela está se organizando e a gente não sabe como vai ficar. É difícil explicar.
O que explica é a cabeça do eleitor nessas eleições, vivendo uma realidade paralela.
Para mim ou para o Jefferson?
Desculpe, Glauco, é você que eu quero ouvir, viu, Jefferson? O Glauco acabou de falar, eu estava aqui emendando uma outra pergunta para ele.
Tá. Bom, eu acredito que a gente precise levar em consideração uma série de fatores, né? O primeiro é mesmo esse movimento internacional. Se a gente pegar, por exemplo, tem um livro de 2019 da Pippa Norris e do Ronald Engelhardt, né? Dois cientistas políticos. Eles, naquela época, já identificavam o maior número de parlamentares de extrema direita nos países desenvolvidos, né? Se a gente pegar, por exemplo, instituições, inclusive liberais, né, fazendo pesquisa sobre democracia, como a Freedom House, mais países tiveram retrocessos democráticos do que avanços na última década. Então a gente tem dados aí de que há um movimento internacionalmente organizado. Inclusive a gente viu em vários momentos a participação, né, do filho do Bolsonaro em eventos juntamente com o Steve Bannon. Então, a grande questão é que a gente ainda não consegue mensurar a força que a comunicação direta pelas redes, né, Telegram, WhatsApp, adquire na formação das consciências políticas nesse momento, né? Então, há uma série de distorção aí de dados. Inclusive, eu me lembro que na quinta-feira, no debate, muita gente falava: ah, o Bolsonaro está falando de corrupção e está usando a tabelinha compadre para voltar a falar de temas morais. Isso não é uma pauta mais dessas eleições como foi em 2018. E, na realidade, quando isso aconteceu, nas redes, estava sendo replicado uma série de conteúdos que reforçavam esse posicionamento sobre temática corrupção e temática moral, como aquele recorte de um suposto youtuber satanista, né, que de repente, no recorte do vídeo, aparentava dar apoio para o Lula. Então, assim, há muitos recortes que circulam nas redes e que a gente não tem ainda a dimensão, né? Por mais que haja uma mudança no Facebook, e no WhatsApp, o Telegram, ele serve como uma ferramenta de difusão de conteúdos, e dali esses eleitores transferem para as outras redes, sobretudo o WhatsApp. Então, é muito difícil compreender qual é o Brasil que essas pessoas enxergam, né? Por qual ótica elas analisam essa situação no Brasil.
Muito bem. Olha, nós estamos no último bloco do Perspectiva, hoje falando sobre institutos de pesquisa e acabamos analisando os resultados dessas eleições, especialmente, né, para governo do Estado e para presidente da República, e o impacto que ela vai ter na democracia representativa brasileira. Bom, só como informação, na última semana foi criado um projeto que busca penalizar institutos de pesquisa que divulguem números muito diferentes do resultado oficial. A iniciativa do senador Marcos Duval, que também protocolou um pedido de CPI sobre pesquisas eleitorais. Segundo ele, o objetivo da investigação será entender as discrepâncias entre os resultados das pesquisas e das eleições. Bom, eu estou fechando esse programa, eu tenho mais 2 minutos para cada um dos nossos convidados. Franca, você queria dar o destaque final do nosso programa?
O destaque final é uma síntese. Eu acho que o nosso bate-papo com o Jefferson Nascimento e com o Glauco Pérez da Silva mostrou que as pesquisas são sérias e que elas mostram tendência do eleitorado. Não significa que elas antecipam o resultado. É necessário saber ler as pesquisas e todos os seus vieses para entender o que elas dizem.
Ô Jefferson, o seu destaque final, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa? Que é
Bom,
importante o ouvinte ouvir neste momento?
a própria justificativa, né, para a solicitação de uma CPI sobre os institutos de pesquisa já parte de uma premissa errada, né? Porque eles querem comparar com os resultados finais, e até o professor Glauco usou uma analogia muito interessante aqui, né? Da luz que se acende e se apaga, e depois a gente não vê aquilo que está acontecendo posteriormente ao apagar da luz, né? Num quarto escuro. Nós temos mudado muito o nosso padrão de comunicação. Hoje, as correntes de opinião, elas circulam com mais velocidade. É possível, então, grandes movimentos do eleitorado, e que, obviamente, a pesquisa ela não é um prognóstico, porque ela não pretende ser esse prognóstico, né? Ela é uma ferramenta, ela é um instrumento importantíssimo. Inclusive, aqueles grupos que atacam as pesquisas, eles as utilizam para definir as suas estratégias eleitorais. Eu posso dar um exemplo muito claro. Quando, há um mês das eleições, né, havia cerca de um terço dos eleitores do atual presidente que não sabia o número dele, logo depois do resultado dessa pesquisa começou a correr jingles para o Brasil afora falando do número do candidato. Então, quer dizer, as candidaturas entendem o valor científico das pesquisas. O que há aí é uma guerra, né? Muito clara, muito deliberada, da mesma forma que antes do primeiro turno o alvo era as urnas, agora passou a ser os institutos de pesquisa. Então, a própria CPI parte de uma premissa errada. A pesquisa ela não pretende ser um prognóstico, porque ela não capta voto estratégico, ela não capta voto errático e não tem condições de captar a priori o nível de abstenção.
Muito bem, suas considerações finais, Glauco. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa ou algo novo que ainda não tocamos no assunto que é importante nosso ouvinte tomar conhecimento?
É que eu acho que a mensagem mais importante com relação às pesquisas é de que elas são feitas com metodologias internacionalmente aceitas. Os institutos sérios
Microfone mais
convergem,
perto da sua boca, por favor.
os institutos sérios convergem, eles chegam para o mesmo resultado, eles dificilmente chegam em resultados muito discrepantes. Então, se um instituto de pesquisa aponta um resultado diferente, é para desconfiar desse instituto. E tem vários, a gente pode dizer vários deles que praticamente vendem números, o que você pagar ele te entrega. E isso é usado por parte dos candidatos como evidência de que então os outros estão errados. E que, assim, não é porque a gente não entende que aquilo está errado. Tem bastante gente tentando explicar, tentando mostrar como funciona, tentando dar a intuição da coisa. Em 2014, eu lembro, era parcela da esquerda reclamava, assim como também reclamava de outros canais de televisão, dizendo que eram eles os comunistas. Agora, eles eram. Enfim, cada hora recebem um rótulo. A gente precisa buscar informação de qualidade, confiar no, 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 nesses institutos e sempre checar toda a informação que chega para você. Não é porque você concorda com o que está ouvindo que aquilo é verdade. Não depende da nossa opinião, né?
Muito bem, está aí a opinião dos nossos dois convidados. Buscar informação de qualidade, que é um grande desafio nos momentos de hoje, sobretudo nas nossas redes sociais, Glauco. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença do Glauco Pérez da Silva, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. O Jefferson Nascimento, que é doutor em Ciência Política e docente do Instituto Federal de São Paulo. Ele é membro do Núcleo de Estudos de Partidos Políticos Latino-Americanos. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. na pauta do programa, Jovens e a Criminalidade. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.